Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
2 anos atrás, nós trabalhamos sobre o tema a vulnerabilidade dos meninos. A necessidade de tratarmos, trabalharmos, vermos, investirmos na vida dos meninos, visando uma masculinidade sadia. Hoje nós vamos falar sobre a vulnerabilidade das meninas, nesses dias, nesses tempos pós-modernos. Deixe-me já apresentar um projeto aqui para vocês, sem mais delongas, o projeto Pequenos Passos. Eu sou pastor, mas o ano que vem eu estarei abrindo a minha agenda, tirarei um período para poder estar atendendo convites. Eu tenho recebido vários convites e a nossa intenção é trabalhar regionalmente com propostas dinâmicas, pensando com você a sua região. Então aqui está o projeto Pequenos Passos, pensando na fé das crianças e no Ministério Infantil, na Igreja de Cristo. Eu vejo o Departamento Infantil, que tem a ver com a Escola Bíblica Dominical e também com as demais atividades da infância na igreja, como um bolo gostoso. E eu diria para vocês que a base do bolo não pode ser entretenimento, não pode ser diversão, tem que ser uma base bíblica. Ensina a criança no caminho que deva andar. Então, toda atividade tem que ser bíblica. Agora, nós precisamos também de uma base pedagógica. Como transmitir melhor? Como passar melhor essa ideia, esse princípio bíblico, esses valores cristãos? E aí nós precisamos de respostas e propostas para os nossos meninos e meninas que já estão sendo atacados na sua sexualidade, vocês sabem disso, estão sendo atacados também na sua fé criacionista. O ateísmo tem vindo com muita força para cima dos meninos. Então nós precisamos atender seus desafios e também colocar a sua fé em prática. E um departamento infantil na sua igreja não deve ser assim. Para atrair os pais. Se tivermos um excelente departamento infantil, aí os pais virão. Não, departamento infantil deve ser para a glória de Deus. Quando fui secretário nacional da infância na nossa denominação, então procuramos passar essa estrutura para os irmãos e fizemos alguns congressos e treinamentos. E é isso que nós também queremos oferecer para os irmãos. Fizemos um congresso no Recife, 2 congressos no Recife, e aqui, então, graças a Deus, a frequência foi muito boa. Tivemos também congressos em Brasília, tivemos congressos práticos, como preparar, como fazer a custo básico, usando a criatividade que Deus nos deu. Tenho muito carinho pela música e a infância, e assim nós também precisamos resgatar a música na infância. Fomos ao Rio Grande do Sul, trabalhamos ali também com gaúchos, um grande desafio, o estado do Rio Grande do Sul. Fomos a Rondônia, lá em Ji-Paraná, graças a Deus, pessoas interessadas em servir ao Senhor no Ministério Infantil. Aqui foi o nosso treinamento na cidade de São Paulo, muita gente vindo para compartilhar conosco o nosso Congresso Infantil Pequenos Passos no Rio de Janeiro e ali pessoas de todo o estado, também da região sudeste. São desafios da presente era, são ataques constantes que a infância tem sofrido. E a igreja tem que estar preparada para responder, atender e até se prevenir. Assim sendo, meus irmãos, estaremos oferecendo, depois estarei por aqui, amanhã também estarei por aqui. Nós temos este folder aqui, se você tiver interesse em conhecer mais da proposta, depois você pode levar um deles para entrar em contato conosco. E aí nós temos, por exemplo, como um dos nossos temas, a criança e a salvação. Então, como nós devemos, por favor, voltem lá o slide, a criança e a salvação. Então, como nós devemos evangelizar crianças? Filho de crente não é crente, é só filho de crente. A pessoa que me levou a Cristo diz com muita propriedade que filho de crente muitas vezes cretino é. E nós precisamos falar de Cristo para os filhos e crentes também. Uma das minhas preocupações tem sido com relação à nossa equipe de trabalho. Uma igreja até pode ficar um tempo sem pastor, mas sem gente no departamento infantil, isso vai dificultar bastante. Mas nosso pessoal tem ficado bem desmotivado. E nós queremos substituir a letra S pela letra Z. 10 motivos. 10 motivados para que nós continuemos no departamento infantil. Um dos nossos treinamentos e congressos também é sobre a masculinidade e a feminilidade infantil. Nosso desejo também é levar para os irmãos o incentivo de que vocês ensinem o livro do Gênesis com conteúdo com qualidade, e nós precisamos reforçar os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Está tudo lá, da queda, a informação de que o homem se afastou, mas também do Redentor, da redenção. consumação e glória. Precisamos ensinar muito bem o livro do Gênesis como vacina para os ataques materialistas, evolucionistas, que meninos e meninas terão logo em breve. Também estamos muito preocupados com a criança e a demência digital. Meninos e meninas que estão ficando supersensíveis e dependentes da tecnologia, não conseguem pensar mais em outra coisa. Pais, tomem cuidado, senão vocês perderão os seus filhos. Desde cedo precisamos pensar também na fé, logo no berçário, logo no maternal. A palavra naar, criança, de Provérbios 22:6, é para criança de peito, é para criança que mama, de colo. Então aqui está um dos nossos temas, é berçário é coisa séria. E, já que eu comecei com bolo, a minha cereja do bolo, a minha oração é que a gente realize também esse treinamento, quem sabe na sua cidade e região. Lugar de homem é no departamento infantil. E esse congresso vai ser o primeiro congresso, mulher está proibido de entrar. Não entrará nenhuma mulher no nosso congresso, nem que a gente faça esse congresso dentro de uma Kombi. Mas nós faremos esse congresso sim. Então, aqui estão os nossos contatos, caso você queira entrar em contato, nós estaremos à disposição para estar junto ali com você na sua região. Alguns livros, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê, dizia Monteiro Lobato. Dentro do tema desta tarde, li, recomendo aos homens que leiam e às mulheres também, Feminilidade Radical. Esse é um livro que você precisa ler para entender como está em risco a feminilidade. A feminilidade está sofrendo, então você precisa deste livro. Também aqui tem Incomparável, foi anunciado hoje pela manhã. São estudos bem práticos, baseados no credo, mas hoje as meninas estão se achando, se bastando. E esse livro aqui serão estudos maravilhosos para que as meninas não se achem mais, se encontrem nele. Você poderá fazer estudos muito bons aqui na área feminina na sua igreja. E aqui temos livros de Doug Wilson. Eu fico muito contente que o Brasil está descobrindo Doug Wilson. Douglas Wilson, apologeta maravilhoso. Do tema que eu falei na vez passada sobre masculinidade, este eu considero um livro bezetacil. Entra e já faz efeito. Então, aqui está o melhor livro, na minha opinião, sobre masculinidade infantil. Douglas Wilson, Futuros Homens. E aqui também tem dele, Reformando o Casamento e Fidelidade. Como poderemos proteger os homens, que são o comandante da casa, os comandantes da casa, sobre a questão da fidelidade no casamento, que fará bem para toda a família. Excelente texto contra a pornografia e outros ataques mais. Então, esses livros aqui, até eu recebi autorização para a gente fazer um sorteio no final. Eu não sei como fazer esse sorteio, mas fique até o fim e quem sabe você poderá levar esses livros com vocês. Eu encerro essa parte falando sobre o trabalho de Stênios Márcios. Que trabalho maravilhoso! As crianças cantam, as crianças gostam de cantar e precisam cantar. Eu estava conversando com a esposa do Stênios que eles estão com um projeto musical. E muitas crianças que não sabem ler, não sabem ainda escrever, sabem e gostam de cantar. E aqui tem A Bíblia Diz. Excelente material sobre a Bíblia, a queda, a criação, o que é Deus, o que é o pecado. E a memorização musical é muito importante para as crianças. Ok, vamos sem mais delongas para o nosso espaço e tempo com a nossa palestra nesta tarde. Peço que o nosso pessoal coloque aqui para mim a nossa base, que vai ser sobre a vulnerabilidade das meninas nesses tempos pós-modernos. Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Uma geração cristã inserida numa cidade difícil, numa cidade complicada, numa cidade cheia de oportunidades para atrair a mente, arrastar o coração e complicar o corpo e prejudicar vidas. Então é nesse contexto que Paulo está escrevendo aos Coríntios. E então no versículo 3 do capítulo 11 da segunda carta, ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Na nossa introdução, nós queremos destacar que a reforma fez muito bem às crianças. As crianças, no tempo da reforma, ou eram força de trabalho, ou então eram peso. As crianças não eram instruídas, não eram ensinadas, não eram orientadas. Muitas das crianças, para muita gente, não tinha alma, era só um peso. Mas graças a Deus, com a reforma pensou nas crianças. E os reformadores tiveram tempo para as crianças. Escreveram para as crianças. Um dos melhores e maiores legados foi mesmo a herança dos catecismos. Pergunta com resposta e santa aplicação para a vida. A reforma não só fez bem para as crianças, mas também a reforma fez bem para os lares. O sacerdote do lar, o pai presente na família, e você, homem que me escuta, você que também nos acompanha pela internet, saiba que a presença masculina, ela é muito importante para o menino e muito importante para a menina. Vai trazer segurança, vai trazer paz. E assim a presença do homem para a orientação em todas as áreas vai ser importante para a infância, para a criança. A reforma trouxe grande benefício também para os lares, respeito do marido para com a mulher, relacionamento, amor e amor para com os filhos. Mas o nosso grande desafio hoje eu chamaria de a nova infância. A nova infância tem surgido, está presente e vocês já podem ver os seus nefastos efeitos. Quando a criança é quem manda, quando a criança é quem comanda, quando a criança é quem decide. Pais estão muito obedientes aos seus filhos, filhos estão muito largados, filhos estão muito soltos, filhos estão realmente agindo de tal maneira que até assusta a vizinhança. Os desafios de hoje e a nova infância está aqui como que um menino quem comanda, quem é o rei. Até tem muita gente que chama de meu príncipe, minha princesa. Não imagina o mal que pode estar por trás de tudo isso, trazendo vaidade, trazendo um ego inflado logo cedo. E uma vida que se infla no seu ego cada vez mais cedo vai ser uma vida problemática, uma vida muito confusa. A nova infância é novidade até para as crianças. Elas estão crescendo sem uma orientação e sem uma autoridade, sem um referencial. E elas não sabem o que fazer, como reagir. Tem sido, de fato, muito difícil, até mesmo para as crianças. Muitos filhos de crentes têm largado os seus filhos. Têm delegado para a igreja, têm delegado para o colégio, têm delegado para outras pessoas, têm prejudicado, e as crianças estão desnorteadas, estão desorientadas, elas mesmas com estas novidades demais. Porque os pais estão ausentes, porque também os pais estão desorientados. Nós precisaremos voltar e ensinar os pais a serem pais. Pais de meninos, pais de meninas, pais de filhos. E as consequências têm sido já grandes na vida desses meninos e meninas com graves e grandes descontroles. Meninos e meninas precisando de ajuda médica, de ajuda psicológica. Alguns casos já estão sendo encaminhados para psiquiatria infantil. Porque o descontrole está grande e isso tem acontecido nesses tempos. Sim, o mundo reconhece e o mundo investe na infância. Aqui está um prêmio Nobel de Economia, James Heckman, e ele mesmo esteve no Brasil recentemente, e olha o tema dele, não foi para falar sobre macroeconomia, não foi para falar sobre como você ganhar mais dinheiro. O tema de James Heckman foi mesmo por que investir nas crianças de 0 a 6 anos, e porque isso vai mudar o Brasil. O mundo está percebendo isso, prêmio Nobel está percebendo isso, mas muitas vezes nós ainda temos desrespeitado a infância da criança nas nossas igrejas, desde os locais onde elas se reúnem, muitas vezes cheirando a mofo, com um mobiliário que realmente é inconsequente, até mesmo a pessoas despreparadas e que não se preparam bem para investir no que Heckman mesmo disse que é o futuro do Brasil e vai mudar o Brasil. Um relato triste. Estava lendo sobre uma historiadora, Marta de Abreu, e ela estava relatando sobre o caso, até o tema da sua tese e de livro, das meninas perdidas. E ela conta um texto sobre uma menina perdida. Em 1904, José Maria dos Santos foi acusado. Acusado do quê? Acusado de estuprar Olívia Silvia Lisboa, 15 anos. Vítima, Olívia, mestiça, pobre, sem mãe, abandonada pelo pai. E nisso tudo, o advogado de José Lisboa, ele então disse: uma menina diferente das demais. As que têm educação, que têm oportunidade, tudo bem, mas esta menina, ela é uma sem educação. Ela estava, era fora do controle, como um animal perverso que a própria mulher entregue a um meio viciado. Como eram tratadas as meninas, principalmente as pobres, as mestiças, as que não tinham nenhuma classe social. Durante muito tempo, assim foi o sofrimento para com as mulheres. E muitas mulheres nasceram já nesse desprezo, nesse menosprezo. Isso foi terrível para a vida das mulheres. Mas não só esse foi o parecer do advogado, do acusado José Maria dos Santos, Lisboa, mas também foi o parecer na época de muitos médicos juristas, até mesmo do clero, de literatos e de jornalistas. Mas nós vemos hoje já o fenômeno das novas meninas. Quem são as novas meninas? São essas que estão crescendo nesse mundo tecnológico, nesse mundo da nova infância. E uma palavra que está muito em voga é a palavra empoderamento. E as meninas estão se achando muito poderosas. Até um dos símbolos do empoderamento é mesmo aquela questão da Mulher Maravilha. Nós todas somos mulheres maravilhas. O empoderamento é filho do feminismo. O feminismo original até tentava, ali pelos idos de 1950, uma equidade social. Mas, na verdade, o empoderamento veio mais para uma equidade de gêneros, como que uma disputa, uma concorrência, em que as meninas têm que vencer e vão vencer. E o empoderamento é colocar na mente das meninas que elas podem, porque elas são como mulheres maravilhas, elas têm poderes para muitas questões. E muitas meninas, como por exemplo, aqui está a capa da revista Nova Escola, mostra como o feminismo, como alunas estão mudando a escola. E as ideias do feminismo têm atingido cada vez mais cedo meninas cada vez mais novas. Será que é mesmo empoderamento? Ou será que elas estão metidas entre emparedamentos? Logo, poderão bater com o rosto numa parede? Quebrar a cara em outra direção. E vocês e nós precisamos orientar essas meninas que Deus as criou e fez para o louvor da sua glória, como as fez femininas. Nós precisamos preservar a feminilidade das meninas que está em jogo. E se vocês, mulheres, se as meninas novas perderem a feminilidade, vocês se descontrolam, vocês se desestruturam. E esses são tempos difíceis. São ventos difíceis, e duas coisas, são ventos que levam para locais difíceis, e duas coisas devem ficar bem claras logo cedo. A mulher criada por Deus, ela é muito importante para a família, ela é muito importante para a igreja. E a participação feminina na família durante séculos foi uma segurança para todos, para o marido, para o pai, para os filhos. Que segurança quando a mãe estava em casa. A sua autoridade, a sua presença, o seu comando, a sua autoridade de mãe querida e reconhecida por todos. Meus irmãos, o casamento, como Deus instituiu, e um complementa o outro, navegando no mar bravio, eu diria que vocês, mulheres, são o lastro da família. Se vocês não estiverem no lugar certo, o barco tomba, o barco vira e muita gente vai sofrer. Assim, as mulheres são o lastro da família. E o homem está no comando da família, para que esse barco navegue em águas tumultuosas. Também reconhecemos, amamos e afirmamos a participação feminina na igreja, também durante séculos, e foi de grande valia e de grande utilidade para todos. Ou seja, a autoridade feminina da mulher querida, ensinando, instruindo, a autoridade de professora, de mestra, de conselheira, de dirigente, foi e é reconhecida de todos. E há, e sempre haverá na Igreja de Cristo, um lindo e profícuo ministério feminino. Agora, dois fatores são dignos de consideração. Isso eu já enfatizei na palestra sobre os meninos. A era cristã está acabando. Cada vez mais esse mundo está se tornando anticristão. Não quer saber nada de Cristo. E nós não podemos, de fato, deixar que isso penetre as nossas casas e famílias. Eu rogo a vocês, não se deixem secularizar. Não tenham uma mente materialista. Vocês vão prejudicar as suas meninas, os seus filhos. Mas a grande verdade é que a era cristã está acabando. Defende-se tudo e ataca-se sempre a fé cristã. E também reconhecemos que o sistema do mal muito avançou neste mundo. E tem avançado e seguirá avançando. E um dos objetivos do inimigo é acabar com a criança, é acabar com a infância. Porque a maior parte das conversões acontece na infância. Porque criança ora, porque criança canta, porque criança testemunha. Criança conta da história da escola bíblica dominical para muita gente. E assim é. O sistema do mal muito avançou nesse mundo e já opera. A feminilidade das nossas meninas, 6, 7, 8, 10, 12 anos de idade, 14 anos de idade, sim, a feminilidade corre perigo diante de todas as propostas sem Deus. E diariamente elas são bombardeadas, propostas sem Deus. Sem Deus em casa, sem Deus na escola, sem Deus na vida. Aqui nós temos autoridades do presente século. Por exemplo, Mark Earls, ele é um dos gurus do marketing comercial. E ele disse, importante é criar um comportamento. Antigamente as pessoas criavam uma moda. E aquela moda valia durante um tempo. As pessoas usavam aquele tipo de sandália, aquele tipo de bolsa, aquele tipo de blusa, durante um tempo. Mas agora ele diz assim, para a gente não perder, a gente tem que criar comportamento. Porque criando comportamento, qualquer moda vale, desde que as pessoas sigam o nosso comportamento. Outra autoridade neste mundo cibernético, tecnológico, atual e etc., é Clay Shirk. E ele mesmo disse, uma revolução não acontece quando uma sociedade adquire novas ferramentas, mas sim uma revolução acontece quando uma sociedade adquire um novo comportamento. Então vamos atingir a mente. Atingindo a mente, vamos incutir uma mentalidade, uma nova maneira de pensar, porque numa nova maneira de pensar vai ser uma nova maneira de ser, de estar, de querer, de consumir até. Meus irmãos e minhas irmãs, o engano que está por trás da questão da igualdade de gêneros tem sido um peso e um problema para as meninas. E como é que o inimigo age? E as mulheres não estão tendo noção do perigo, do grave, do grande perigo quanto a isso. Nós analisaremos de novo. Veremos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Convido você a ler comigo o texto novamente que diz. Mas, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Quais eram os receios do apóstolo? Naquela sociedade, sociedade permissiva, sociedade em que a sexualidade não tinha limites, vinham novidades, ideias propostas. Paulo diz para essa gente, eu tenho um grande receio que assim como... Por que ele tem receio? Porque uma sedução foi lançada com gente. Várias pessoas estão indo atrás de atrações que lhe custarão muito caro no futuro próximo. É como que uma atração fatal. É como que uma atração irresistível. Uma sedução foi lançada. Agora, quando Paulo diz que tem receio, mas eu receio o quê? O seu receio não é um medinho simples. O seu receio não é um mal-estar. O seu receio não é, poxa, sabe, eu tô com um sentimento aqui. Não! O apóstolo está com receio, com pavor, com um grande pavor. E nós encontramos aí, phobomai de mepos. É assim que começa essa expressão no grego. De onde você pode ver que está aí mesmo a palavra fobia. A palavra que traz grande angústia. Paulo tem grande pavor, uma fobia que lhe aperta o coração, que lhe tira o sono. Ele está dizendo, Eu tenho pavor das consequências. Eu tenho grande pavor das consequências, porque quem entrar por essa sedução que foi lançada, quem der ouvidos a essa sedução que foi lançada, é bem possível, é bem provável que se uma pessoa escapar, será por pouco. Mas muita gente vai se arrebentar. O inimigo está conseguindo arrebentar muita gente muito cedo, muito rápido. O risco é enorme. As nossas meninas na igreja estão passíveis deste risco e possíveis de serem seduzidas por essa sedução que foi lançada. Deus lhes deu, mulheres, prestem atenção nisso. Deus lhes deu duas coisas maravilhosas. Deus lhes deu a prudência e Deus lhes deu a previdência. São bênçãos que Deus deu à mulher, que está, por exemplo, lá no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 e seguinte. Essa mulher tinha prudência, previdência, como dois lindos brincos. Mas estarão em jogo essas duas palavras importantes se as pessoas do sexo feminino forem atrás do que está sendo lançado e proposto para elas, para elas serem, assumirem, se comportarem. Elas estarão jogando com a vida, estarão arriscando tudo para perder tudo. Mas o que é que estavam fazendo os coríntios? Que Paulo estava com grande receio. O que Paulo tinha receio é que os coríntios estavam dando ouvidos. É impressionante que a fé vem pelo ouvir, mas as besteiras também vêm pelo ouvir. As bobagens também vêm pelo ouvir. As propostas também vêm pelo ouvir. Quando você se meteu em confusão, foi porque você foi dar ouvido para aquela sua amiga, para aquele seu amigo. Tantas vezes acontece isto. Irmãs e irmãs, o engano está mais perto do que se imagina. Mas pastor, meu filho vai para a igreja, que bom. Meu filho vai para a sociedade das crianças, que bom. Parabéns. Nós temos o culto infantil, mas não se acomode com isso. Não se acomode com isso porque o engano é muito mais intenso e ele virá de tal forma, por tais meios que você nem tem ideia. Por isso nós devemos ter duas coisas em mente, vigiar e orar. Nós precisamos conhecer o nosso tempo, precisamos conhecer o nosso momento. O engano está mais perto do que se imagina. E eu receio, dizia o apóstolo, que assim como a serpente enganou. Ali o que nós temos é o verbo exapatao. E Paulo diz, assim como a serpente exepatezem. O que significa esse engano? Que forma é desse engano? É um engano que ludibria. É um engano que dá um drible na honra, um drible na consciência. Deixa você sem condição de reagir e vai junto. Quando Satanás enganou a Eva, quando a serpente enganou a Eva, foi tão bem engendrada a questão do engano que ele enganou totalmente, ele iludiu totalmente para desviar totalmente. É por isso que muitas vezes a gente vê assim, em questão de pouco tempo, uma menina, uma mocinha que foi criada na igreja. E em questão de pouco tempo você já vê como ela vai se afastando rapidamente e passa a assumir um outro comportamento horrível rapidamente e agora ter atitudes terríveis rapidamente. E o inimigo lançará o engano para atrair. E as pessoas não perceberão. Serão ludibriadas, serão enganadas, achando que agora é que encontraram o sentido e alegria para viver. Engano total, ilusão total, para desviar totalmente. É por isso que Paulo não está conseguindo quase que dormir. Você tem orado pelas meninas da sua igreja? Você tem se preocupado com as meninas da sua igreja, da sua rua? Meus queridos, não sosseguem. Elas estão sendo enganadas, elas estão sendo atraídas, elas estão sendo arrastadas. Eu receio com pavor, disse Paulo, fobomai me pôs, já vimos isso. Receio que vocês sejam enganadas, meninas. E que chance você tem? Sabe por quê? Assim como a serpente enganou, é a esperteza maligna total contra a sua incapacidade de pensar, de refletir nas consequências enquanto você vai se deixando levar.
há uma inteligência, há um programa preparado para arrastar, para levar. É uma esperteza maligna total, enquanto você vai ficando surda para a realidade dos perigos da vida que você terá que enfrentar. O que é? O que age com engano? Quem é esse que age com engano? Mas eu receio que, assim como a serpente, enganou. Quem é a serpente no texto? Quem é a serpente do Gênesis? Paulo diz, Ho-ofis. O que Paulo está dizendo é que ele é tão astuto, tão perigoso, que é aquele que é capaz, que age como um ofídio. É aquele que é capaz de abrir largamente a sua boca e tem a finalidade de atacar, injetando veneno através de uma ação planejada como um bote. E quando você menos perceber, já foi atingido, já tem veneno correndo nas suas veias. Dá ouvidos, escuta, e em casa não escuta e não dá ouvidos. E a coisa vai entrando, vai penetrando, vai tomando rapidamente, assim como o veneno de uma serpente, de um ofídio, de um animal, é capaz de, em pouco tempo, paralisar, prejudicar, matar. Assim também esse veneno que Satanás inocula é muito perigoso. E ele sempre vem com ação planejada, como que de um bote, de alguém que está à espreita. Satanás quer acabar com as suas meninas, desde as suas filhas, as suas ovelhas, as suas alunas. Prestem atenção quanto a isso. Porém, Eva, ela mesmo bem informada, ela sabia que não deveria comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas ela mesmo foi se achegando, ela mesmo bem informada, ela foi se conduzindo para o engano. Ela foi se deixando atrair pela sedução, e então ela foi chegando perto. E quando foi ver, já estava retirando daquele fruto de uma conversa, de um ouvir. Foi tudo tão rápido, foi tudo tão intenso. Esse é aquele que tem a capacidade de vir com propostas que cegam o seu entendimento e até mesmo as suas lembranças, e você só vê um momento e aquilo que pode lhe dar, na sua visão agora, um grande prazer e uma grande alegria. Você não precisa de Deus, você vai ser como Deus. Você que vai escolher o que é bom, você vai escolher o que é mal, você que vai decidir. Esse que é como um ofídio, que ataca planejadamente, que dá o seu bote, que inocula veneno. Ele tem uma capacidade maligna de convencimento. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. A palavra astúcia no original é panorgia. Está ligada de phtare. Percebam esse prefixo pan. Todo. Tudo até. Ele não só tem um plano. Ele não só tem uma estratégia, ele tem várias formas de chegar à mente das suas filhas. Ele tem vários modos, várias maneiras, ele é estrategista, ele estuda aonde vai ser o próximo bote. Panorgia autou da sua própria capacidade intensa de astúcia em comparação com a gente. Ele é totalmente, extremamente astuto, ele é o enganador. Ou seja, ele vai usar toda a astúcia para levar alguém a cair em completa ruína. Para a pessoa perder tudo, para destruir a pessoa. E ele vai vir desde elogios a propostas de liberação, a propostas de empoderamento. A proposta de que agora que você está vivendo, agora que você encontrou essa turma, é que você vai sentir o prazer da aventura com alegria. Ah, se você experimentar tal bebida, você vai ver como a coisa vai ganhar uma intensidade e tal. E isso tudo tão bem feito, tão bem engendrado, que desde a televisão aos filmes, às redes sociais, aquela sua amiga, e vem tudo isso de maneira que a pessoa poderá entrar em completa ruína. Perderá tudo. para destruir a pessoa. Panorgia são panorgia, muitas formas sutis. Não vem abertamente, não vem diretamente. Não mostra as consequências. Não mostra as pessoas sofrendo em hospitais como consequências das suas inconsequências. Não mostra as dores de um aborto, desde o físico ao mental. Não vem mostrando nada disso, quer levar você para lá. Quer que você sinta isso, sofra isso, se desgaste com isso, se acabe com isso. Mas vai vir muito mais com a proposta de uma noite agradável, de uma situação até romântica, de uma entrega, tanto na área moral ou sexual, como também nas áreas todas e tantas de aventuras, de bebidas, de drogas. Muitas formas sutis de astúcia, vindas de uma sabedoria diabolicamente empregada, mas sempre negativa e destruidora para acabar com vidas logo cedo. Ou seja, todo projeto de vida sem Deus vem dessa forma. Vem dessa forma e dessa fonte de astúcia para acabar com vocês. Se pode acabar logo cedo, se pode destruir vidas logo cedo, se pode acabar e arrasar com vidas de meninas logo cedo, as desgraças se sucederão. Tem aumentado e muito, para ambos os gêneros, o número de suicídio infanto-juvenil. É a segunda causa de morte entre a juventude. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida. Mas a cada 3 segundos, uma pessoa intenta tirar a vida. É para destruir, é para arrasar, é para acabar. Aí vem ideias, corpinho, modelitos. Olha, se você, mulher, tiver dessa maneira, nesse estilo, aí as pessoas vão notar você melhor. Vocês estão bem perto, fisicamente, geograficamente, do maior cinturão da anorexia na América do Sul. Essa região aqui, Campinas, Vinhedo, o que tem de meninas entrando em anorexia? Casos e mais casos por minuto de anorexia. Vindo para tomar conta das meninas. Mas só uma pessoa que foi tremendamente iludida. Só uma pessoa que se deixou seduzir na mente. Se deixou arrastar e vai junto. É capaz de fazer como essa alemã, que não é mais tão jovenzinha não, mas que saiu no jornal O Globo. Alemã se submete à cirurgia para tirar 4 costelas e ficar com cintura de vespa. Desculpe, meus irmãos, mas dá quase para dizer assim, cintura de besta. Como alguém pode pensar nisso? Agora, ela está convencida de que está linda. Ela está convencida de que é atraente. Ela está convencida de que os rapazes agora vão olhar para ela com a cintura de vespa. Ela tem que ter muito cuidado quando for atacar o sapato, senão quebra. Que situação é essa, minhas irmãs e meus irmãos? Mas voltando para o texto. Receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia. Astúcia voltada com uma precisão para corromper a mente. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Esse é o pavor do apóstolo Paulo. Em que os seus meninos e meninas estão pensando? O que desejam as crianças de hoje? Quais são os seus sonhos? As suas fontes? Quem as está orientando? Youtuber? Blogger? Bloggers? Estão fazendo a cabeça dessa geração. Pessoas que não têm o que dizer, estão dizendo para os seus meninos, para as suas meninas, enquanto você tem o que dizer, mas você está ficando calado e calado. Você poderia estar se envolvendo mais no ministério infantil da sua igreja. Você poderia estar pensando uma dinâmica melhor para o ministério infantil da sua igreja. Ou você se envolve, ou você vai à luta, ou você vai perder as suas meninas. É uma precisão focada para corromper a mente, e uma vez a mente corrompida, sem retorno. Que assim seja corrompida a vossa mente. A minha tristeza e o meu receio é que aqui, nessa tarde, neste meio, tem gente muito mais preocupada que não aconteça uma corrupção no seu laptop do que preocupada que haja uma corrupção na mente das meninas da sua igreja. E vocês estão se retirando, e vocês estão saindo para a orgia, toda astúcia, ptare. Ptare seria corromper rapidamente para destruir. Corromper rapidamente para acabar de vez. E tem como objetivo chegar à mente rapidamente de uma pessoa para destruir. Sim, tem como alvo a ruína de todas as formas morais e de confiança, de alterar para pior a obediência de uma pessoa. É uma corrupção com rápidos desdobramentos. Ou seja, tem início e não demora. Não demora e deforma para pior. E tal veneno já começa a se espalhar para as ações do indivíduo. Já não tem mais nenhum pudor, nenhuma reverência, nenhum cuidado. Seu corpo já está à disposição para ser entregue a diversas formas de loucuras. Tal veneno vai se espalhar para as ações do indivíduo, sendo envolvidas agora a fé dessa pessoa que não quer mais saber da fonte da fé de Deus, da igreja, abandonam a fé, abandonam o culto doméstico e já logo cai a questão moral dessa pessoa. Sim, atingiu-se a mente. E agora começa a tomar conta dessa mente um orgulho cego e perigoso. Esse orgulho cego e perigoso passa a dominar e a comandar. Pode deixar que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. Se tranca no quarto, grita, agride. Quando você tenta conversar até mesmo com aquela menina da igreja que você chama para a conversa, ela já demonstra totalmente uma insatisfação e até mesmo uma raiva, porque você está falando o que ela não quer ouvir, porque ela está certa. A sua mente está no ematá. A sua nomeia, de onde você tem as suas normas, de onde você deveria ter o seu senso, as suas ideias, as normas que protegerão a sua vida, os limites todos santos para o seu bem. Eles foram embora quando você esfriou da fé, na fé, rejeitou a fé, você ficou vulnerável à mente. Ou seja, a parte da mente que deveria pensar certo, não consegue mais pensar. Julgar como funcionar bem na vida, nas decisões. Agora a pessoa passa a julgar rapidamente porque foi pervertida a sua mente com critérios outros e com critérios bem, bem corrompidos. E aí acontece a perda. A perda daquilo que tornaria esta menina feliz e que a deixaria em paz, lhe deixaria em paz. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, que assim também seja corrompida, pervertida a sua mente, menina. E você se aparte da simplicidade. A palavra simplicidade é a plotês. A plotês é uma simplicidade tão querida e almejada que até você se assusta quando encontra alguém simples. Quando encontra alguém que é uma pessoa boa, satisfeita, realizada, que atende você, que não está com segunda intenção de tirar alguma coisa de você. A plotês é uma pureza de espírito tão boa, que está ficando em falta. Até mesmo dentro das nossas igrejas, meninas simples, mas simples com consciência bonita e alegre no Senhor seu Deus. A simplicidade aqui, a plotês, seria uma capacidade de estar livre de segundas intenções. Segundas intenções, queridos e queridas, sempre mascaram a falsidade. Isso tem uma coisa que as mulheres, infelizmente, sabem ser. Quando se enveredam por esses caminhos e são atingidas por essa forma de comportamento, é serem falsas. até entre as meninas adolescentes. Existe um termo de falar de uma sobre a outra. A fulana é falciane. Que coisa impressionante esta. A plotez como aquilo que nos tornaria de fato humanos, satisfeitos, realizados, felizes. Medirmos o que fizemos por dia, por semana, e poder chegar à noite e dizer assim, como está no Salmo 4, 7 e 8, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Aplotas, pureza na mente. Só o Evangelho de Cristo pode fazer isso. Sinceridade no caráter, só o seguir a Cristo pode fazer isso. Não sosseguem só em informar as suas meninas sobre o Evangelho. Não sosseguem enquanto elas não entenderem a mensagem da cruz. Não descansem enquanto elas não confessarem o nome santo de Jesus Cristo, dizendo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certa de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Uma pureza por terem se entregado totalmente a Cristo. O que acontece quando as pessoas saem desse padrão de vida que só o Evangelho da graça de Deus tem, dá, preenche, forma, informa e marca. E faz presente no meio das trevas luz, meninas na escola, meninas no bairro, meninas aonde estiverem, meninas que deveriam ser luz no meio das trevas. Mas o que acontece é um apartar-se dessa simplicidade para se deixar invadir e perceber por algo muito, muito pior, muito, muito sujo. Vocês deixaram. E vocês assim, se apartam da simplicidade devido a Cristo, vocês deixem isso de uma maneira consciente, porém, consequentemente, porém, responsavelmente. E isso tem um custo altíssimo. Vocês passarão logo de serem como virgens puras para a forma de vida, pensamentos, ações, reações, falas daquelas mais devassas prostitutas. De alguém que era justo, justa, e rapidamente passa para uma impureza de vida tamanha que a pessoa passa a ser vil e muitas vezes a vilã, desprezível, desleal, de entre tantos demais vilãos, vilões e vilãs. O que perde uma mulher quando dá ouvidos à serpente? Estou vendo aqui que meu horário está terminando. O que perde uma mulher, o que perde uma menina, o que perde uma mocinha? Quando dá ouvidos à serpente, ela perde algumas coisas que lhe seriam muito úteis para toda a vida. Ela perde, em primeiro lugar, a sua margem de segurança. Torna-se extremamente vulnerável. Ninguém sabe beber. As mulheres não sabem muito mais não beber. Elas não sabem como é parar. Meninas estão se embriagando rapidamente, cada vez mais. Aproxima-se do perigo e cede ao perigo cada vez mais rápido por um fascínio que lhe cega, que lhe atrai. Ela perde a sua margem de segurança porque ouve e logo age impensadamente. Ela ouve e ela imediatamente acredita naquela proposta e entra de cabeça naquela proposta, de maneira imprudente. E são tantos projetos falsos. Elas perdem a sua margem de segurança quando dão ouvidos a essa sedução que foi lançada, que também logo se comprometem. Elas perdem a noção de autoridade para a sua própria segurança. Não ouvem mais os pais, os irmãos mais velhos, os irmãos da igreja, as pessoas da igreja, aquela pessoa que é professora da escola dominical, ela não ouve mais, não tem mais noção de autoridade, perde para a sua própria segurança. Em primeiro lugar, ela perde toda a questão da autoridade de Deus. Deus disse, mas e daí? E acontece imediatamente, rapidamente, uma perversão da autoridade absoluta. E ela também passa a dizer que tudo é relativo, tudo é de fato acomodado para que ela afunde cada vez mais enquanto vai seguindo, envenenada pela vida e prejudicada para tal. Meu marido, meu pai me disse, mas e daí? Tem uma corrupção da autoridade central de comando. E o comandante deveria comandar muito bem, com amor e com autoridade. ela passa a dar crédito a estranhos. Os estranhos passam a ser maior autoridade. Lá no YouTube alguém falou, é autoridade. A colega, tão pervertida e má, é a sua autoridade. E o que eles dizem, eu creio. Mesmo que venham desastrosas consequências sob esta autoridade que agora comanda a sua vida. E ela, sob essa autoridade, se arrebentou toda. Ela perde a tranquilidade. Começarão logo a vir para as mulheres desestruturadas, que agora estão com as suas estruturas emocionais totalmente abaladas, dependentes dos outros, dependentes de aditivos. Começam a vir as fobias. A presença e a companhia constante das fobias, crescentes, as assustando e acabando com elas. Aí vem os desesperos tantos, as fugas todas. O lar desmorona como ambiente. Até mesmo a estrutura do lar para os filhos racha quando a mulher ela vai se deixando seduzir por esse mundo. Elas se deixam impressionar, elas perdem a sensatez, elas perdem a dignidade. Na época da Revolução Industrial, as pessoas não estavam aguentando o ritmo novo da modernidade, e elas estavam entrando em desespero. E tinham as vendas de gin. Mas quem mais estava correndo atrás das carrocinhas de gin eram as mulheres. Estavam se embriagando rapidamente. Vocês, mulheres, quando fazem tudo em tal grau, é intenso, rápido, e vem a queda. Mulheres impressionadas ou impressionantes? O que você deseja para as suas meninas? Eu não desejo que elas sejam impressionantes aos olhos do mundo, mas que elas sejam impressionantes como referencial de meninas que amam a Deus, de meninas que servem ao Senhor, tanto as minhas próprias filhas como as minhas meninas ovelhas. A palavra de Deus nos diz que a mulher que teme ao Senhor, esta é que será louvada. E eu encerro nesses últimos 2 minutos que tenho. O que é que os pais e a igreja devem fazer? O meu incentivo para vocês que são pais, mães, líderes da igreja, professores de escola bíblica dominical, mas muitos desses meninos e meninas, ainda que tenham os seus genitores, não têm pais. E muitas vezes, como dizia João Calvino, a igreja para esses é pai, mãe. Você que se preocupa com esses meninos e meninas, seus alunos, o que nós podemos fazer? Pais, por favor, oração por elas e com elas. Orem com as suas meninas. Ore com cada uma delas. Traga para o abraço. E ore por elas, e orem com elas. Mas também não só façam isso, mas tenham acompanhamento. Procurem saber quem são as amizades das suas filhas. Quem são as amigas das suas filhas. Não é para todo local, não é para todo shopping, não é para toda festa que você deve liberar suas meninas para irem. Cuidado. Festas de 15 anos têm se tornado bacanais. Tem se tornado locais de bêbadas, tem se tornado locais de drogadas, tem se tornado local até mesmo de início de prostituições. Cuidado, pais, acompanhem. Pais, por favor, leiam, estudem, pesquisem. Pais, por favor, participem, tenham tempo de pai, tenham tempo de mãe com filhas. É tão bom sair com a filha. Sai com as duas, sai com uma. Se você quis ter 6 filhas no mundo, Deus te abençoe. Mas tenha tempo, por favor, com elas, porque cada uma delas precisa do pai presente, da mãe presente também. Que vocês sejam a amizade preferida das suas filhas. Que você, mãe, seja grande amiga da sua menina, a melhor amiga. Mas, por favor, designe-lhes trabalhos e tarefas. Tem muitas meninas que diziam, não sei cozinhar. Hoje, muitas não sabem abrir uma torneira. Ensine-lhes e ensinar-lhes e orientá-las para a vida. Pais, invistam na fé das suas meninas. Elas entenderam o Evangelho. E aqui eu insisto com vocês o seguinte. Repitam, e repitam, e repitam os ensinamentos das Sagradas Escrituras. faça uma revisão com elas. Solidifique bem. Porque não é só a informação, é todo um acompanhamento. Você entendeu, minha filha? Você entendeu o que é o pecado? Você entendeu o que é a graça? Solidifique em ensinos santos para as suas meninas. E as igrejas, por favor, pastores, preguem expositivamente. Mostrem o que a palavra de Deus diz. Não tenham medo de expor as escrituras sagradas. Não são os conselhos, não são as psicologias. É a palavra de Deus que edifica. É a palavra de Deus que restaura a alma. Que a liderança da igreja se volte para a infância. Que as mulheres piedosas ensinem as mais jovens. E até faço um pedido para vocês mais jovens, ensinem as mais jovens. E façam isso. Protejam as de 8, 9, 7 anos de idade. O ataque está acontecendo ali. Uma boa escola bíblica dominical. Precisamos ter uma boa e santa escola bíblica dominical. Nossas meninas e nossos meninos precisam de amizades crentes. E para isso, nós precisamos de ambientes muito bons nas nossas igrejas para que essa amizade se solidifique. Programações bem pensadas. Mas fizemos isso, deu muito certo na nossa igreja. Classe de escola bíblica dominical para pais. Vendo o tempo, vendo o momento, estudando textos, livros muito bons. Uma classe voltada para os pais aprenderem como serem pais. Congressos temáticos. Eu sei que meu horário já terminou, me perdoe os irmãos da Fiel, mas eu tenho mais 2 slides para terminar aqui, eu acredito, ou 12, não sei. Aqui diz, fizemos esse congresso na nossa igreja, na nossa região. Feminilidade. A beleza de ser menina e a bênção de ser mulher. Feminilidade é isso. A beleza de ser menina, a bênção de ser mulher. Tivemos ali algumas preletoras, mas eu chamo a sua atenção para uma minha querida, que foi minha ovelha no Recife, Nathalie Arcoverde. Menina querida, formada em moda, especialista em moda. E ela veio para falar para as meninas como se vestir, como combinar, como ser elegante sem ser vulgar. E no domingo de manhã eu disse, sua aula foi tão boa para as meninas que você vai dar aula para os pais. A uma arada se reuniu lá para ela falar sobre vestimento de meninas. Pais, acompanhem como as meninas se vestem. Eu não quero as minhas meninas vestindo burca, mas também não quero as minhas meninas vestindo quase Eva. Nós temos que ter cuidado quanto a isso. Um dos projetos que nós também temos interesse, disposição em incentivar as pessoas a fazerem é o Fé Menina. Que duas palavras lindas, fé e menina. E se a menina tem fé logo no começo, reúna essas duas palavras e nós temos fé menina. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa e a sua igreja. Eu termino com Jeremias capítulo 35. Abra comigo lá. Jeremias capítulo 35, a Babilônia estava prestes a invadir. E invadiu. A Babilônia estava prestes a passar por cima. E passou. A Babilônia estava prestes a levar cativos, levou. Mas no capítulo 35, aparece um capítulo, este, que até mesmo é como que um incógnita para os comentaristas. Como é que esse texto veio parar aqui? Aonde está? Onde ele está concatenado? A fidelidade dos recabitas. Eu até ia fazer essa pergunta para o sorteio. Quem foi Recabe? A fidelidade dos recabitas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a umas das câmaras, e dá-lhes vinho de beber. Mas veja que o título do capítulo é A Fidelidade dos Recabitas. Recabe, o pai desse clã, existiu há 300 anos atrás, aproximadamente. Mas Recabe foi ensinando, ensinando, ensinando. Aqui fala a geração dos seus filhos. Aqui você vai ver bem o princípio do Salmo 78. O que ouvimos dos nossos pais, nós contamos aos nossos filhos, nós contaremos aos nossos filhos. Trouxeram então esses recabitas e lhes deram vinho. Veja o versículo 6. Bebam, bebam como bebem os babilônios. Festejem como festejam os babilônios. Vivam como vivem os babilônios. Eles são os reis da festa. Ninguém faz festa melhor do que Babilônio. Façam isso. Toda festa, toda alegria, todo entusiasmo do lado de fora, bebida, bebida. Beba como os babilônios, versículo 6 diz, nós não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Versículo 7, não edificareis casa, não fareis sementeira, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Ou seja, esse texto, não se gastem correndo atrás de ter, possuir, ter terras, plantar, produzir, dinheiro. Não façam nada disso. Tenham noção de que vocês são passageiros, de que vocês habitam em tendas. Tenham noção de que vocês são peregrinos. As nossas meninas são peregrinas, os nossos filhos são peregrinos. Ganhem dinheiro, estudem tudo de maneira moderada. Mas tenha noção de que nós vamos para casa. O que eu acho bonito nesse capítulo 35 é que tantas vezes nesses ataques, nessas propostas, nesses incentivos, bebam, vamos ser como os babilônios. A palavra que mais se destaca é a palavra obediência. Obediência, começa assim no versículo 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, nosso pai. Jonadab era filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Autoridade não se negocia. Autoridade Deus lhe deu, saiba usá-la com sabedoria. Mas o que eu acho muito bonito no finalzinho do versículo 8 é que diz assim, em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem as nossas filhas. Meninas consideradas na fidelidade e no amor do Senhor. Que Deus abençoe as meninas da sua casa e da sua igreja. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.